Senhor presidente, senador Cício, é uma alegria estar nesse momento presidindo a sessão sobre a orientação de Vossa Excelência. Senhor presidente Cício Luceno, o que me traz à tribuna no dia de hoje é falar de um tema relacionado aos direitos humanos. Quero falar aqui hoje sobre a situação do sistema carcerário no Brasil. Senador Cícero, é fato que o sistema prisional brasileiro é hoje claramente inadequado e não atende aos objetivos de punir ou de recuperar aqueles que lá chegam. Segundo o relatório de 2009 da ONG Human Rights Watch, as prisões no Brasil estão em condições desumanas. Diz ele, são locais de tortura física e psicológica, violência, superlotação, péssimas condições sanitárias, totalmente inadequadas, e espaços onde o ócio e o assassinato de pessoas virou coisa banal. Má alimentação, abandono material, proliferação de doenças nas celas, maus tratos, ociosidade, assistência médica praticamente nenhuma, nem trabalho, já que estão lá, que trabalhem, até para pagar o seu sustento, trabalho não lhes é ofertado e nem sequer a questão do combate ao analfabetismo. Como se não bastasse as situações esdrúxulas, como mulheres presas junto com homens, ou homens presos com mulheres em contêineres, bem como desproporcionalidade na aplicação de penas e prisões cautelares, sem motivação adequada e por mais tempo que o previsto. O quadro desenhado por Human Rights Watch em 2009 é o mesmo que foi pintado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, que visitou o Brasil entre 18 e 28 de março desse ano. Várias instalações prisionais no Brasil, diz o relatório, incluindo-se aí prisões, delegacias, centro de detenção e instituições psiquiátricas, como, por exemplo, em Campo Grande, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A prisão é uma das várias formas que o direito penal estabelece como punição a condutas consideradas incompatíveis com a vida e a sociedade. A prisão é destinada para aqueles indivíduos que agiram mais gravemente, causando danos consideráveis aos seus semelhantes, tornando necessário que sejam isolados do convívio social. A perda de liberdade é uma pena terrível, seja por um dia, seja por um mês, seja por um ano, quem sabe, seja por 30 anos e até por toda a vida. Mas a prisão foi criada como instituição modernizadora em razão dos ideais iluministas do século XVIII e XIX. Basta lembrar que antes do conceito moderno de prisão, vigoravam, por exemplo, penas como banimento, decredo, submissão e suplícios corporais, mutilações, bem como as possibilidades de penas serem passadas de pais para filhos e outros elementos claramente desumanos, como a pena de morte. A obra literária Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo, é representativa desta realidade e mostra os horrores da pena de galés, ou seja, trabalho forçado. A pena de prisão, pois, veio como um progresso, uma forma de concretizar as ideias do iluminismo como crença no progresso, na razão e na possibilidade de recuperação e melhora do indivíduo. A pena de prisão, portanto, não representava apenas, na sua filosofia original, a punição, mas a sugestão da possibilidade de que os infratores poderiam ser punidos, sim, e depois recuperados, reeducados, para voltar a um convívio sadio e social. É inegável que em determinadas situações não existam alternativas. É preciso punir com a pena de prisão, sim, pelo tempo consequente do fato ou do ato do crime ocorrido. A questão é que justiça é outra coisa, pois, lembrando o título de um livro da história de Simon Wiesenthal, justiça não é vingança. Justiça não é vingança. Justiça exige que o Estado saiba se comportar e saiba tratar de maneira adequada os cidadãos que se encontram sob a sua custódia. Essa, aliás, é a base do Estado constitucional, a qual estabelece limites claros para as ações estatais. O Estado não pode tudo. O Estado deve se restringir aos limites que lhe são impostos por uma sociedade democrática e que estão estabelecidos no texto da nossa Constituição, que eu tive a alegria de ajudar a escrever como constituinte de 86 a 88. Em nosso caso, o Estado deve, sobretudo, se ater àquilo que está na Carta Magna de 88, cujo título fundamental, sobre o qual se estruturam todos os outros, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Desrespeitado esse princípio, a democracia se desfaz no ar ou circula como folhas ao vento. O jurista brasileiro Jorge Marmelstein, em seu curso de Direitos Fundamentais, estabelece que a dignidade da pessoa humana se manifesta pelo respeito à autonomia da vontade, pelo respeito à integridade física e à moral, pela não coisificação do ser humano e pela garantia do chamado mínimo existencial. Infelizmente, a dignidade da pessoa humana é algo escasso, principalmente se olharmos para as prisões no Brasil, repito, uma das piores do mundo. A despeito das garantias prescritas, tanto na Carta quanto na legislação penal. Como observa o jurista, repito, Walter Majovic, colunista da respeitada revista Carta Capital, ele diz, na nossa lei de execução penal está escrito, entre tantos dispositivos, ter o preso direito às assistências material, educacional, social, saúde, jurídica e religiosa, além do apoio ao agresso do sistema, até para evitar a recidiva, quanto às celas, está estabelecido que sejam individuais, 6 metros de área mínima, garantindo, por isso, por meio de oração, isolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Além disso, o próprio texto da Constituição, no artigo 5º, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, além de vedar a prisão perpétua e as penas de trabalhos forçados, de banimento ou sejam atos cruéis. A realidade, repito, não condiz com o disposto na lei. Os números do CNJ mostram a existência de 514 mil presos, 514 mil presos e de apenas 306 mil vagas, ou seja, um sistema carcerário super lotado, onde homens e mulheres vivem como animais e com presos vivendo, consequentemente, em condições vergonhosas para aqueles que olham o lado humano. Aponta o jornal O Estado de São Paulo, abro aspas, é por isso que o país tem sido denunciado em organismos multilaterais como OEA e a ONU por movimentos de defesa dos direitos humanos, a nível internacional. Esse quadro de superlotação é tão grave que, em fevereiro último, o Supremo Tribunal Federal convocou audiência pública para discutir o cumprimento das penas em regimes mais vantajosos ao condenado nos casos em que o Estado não tem vagas suficientes para acomodar presos no regime semiaberto. Por outro lado, esse número, superior a 500 mil encarcerados, não significa que a polícia seja eficiente. Pelo contrário, segundo o professor Noemias Moretti Prudente, em artigo publicado na revista do Ministério Público Militar, de novembro de 2011, ele diz: o índice de punição de crimes é inferior a 10%. Então, não alguém pense que simplesmente manter o preso lá, no espaço físico que cabe 100, colocando 200 e 300, ele está resolvendo a questão da violência do Brasil. Não está resolvendo nada. Olha o que diz o estudo. O índice de punição de crimes é menos que 10%. Nas palavras do professor, se a polícia fosse mais eficiente, o poder público não teria onde colocar tantos presos e a superlotação seria ainda maior. Então, a questão não é se a polícia prende ou não prende, é onde eu colocá-los. Não há espaço. E aqui depois eu vou mostrar que, por exemplo, um dos piores, senador Cícero, presídios do país é o do meu estado, do Rio Grande do Sul. E que agora a saída vai ser fechar totalmente o presídio do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, quase 60 mil pessoas se encontram encarcerados em delegacias. E delegacia não é lugar de cárcere. Ali você faz o processo, você recebe, autua e manda para o presídio correspondente. Quase 60 mil pessoas se encontram encarceradas em delegacias, pois as penitenciárias e os cadeões não comportam e não dispõem de infraestrutura para recebê-los. Ou seja, dali, muitas vezes, eles saem já para o crime, porque não tem para onde remetê-los.
Presidente, senador Cícero, é uma alegria sempre. Apenas para registrar que já estão saindo os alunos do ensino médio e fundamental da escola do SES do Gama. Prazer em ter recebido vocês aqui.
Sejam bem-vindos, bom retorno.
Senador Paulo Paim, mesmo na condição de presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de dar o meu testemunho na preocupação desse tema tão relevante que Vossa Excelência mais uma vez traz a essa tribuna e a esta casa. Ao trazer o problema carcerário do Brasil, faz com que todos nós nos sintamos responsáveis por ele, porque a violência está batendo, inclusive é o tema que eu irei tratar logo em seguida, e tratarei também sobre a questão dos presídios, que nós estamos ouvindo muito de promessas por parte do governo federal, esforço por parte do governo de estado, mas não há efetivamente uma política onde se pratique aquilo que tenha como princípio direitos humanos, mas também que nos dê a condição de acreditar e de confiar que essas casas sejam casas que abriguem o apenado, mas que tenha a mínima chance, a mínima possibilidade de recuperá-los.
Tudo bem,
porque
senador,
do jeito que está, nós estamos fabricando mais onde deveria estar, corrigindo, apoiando e ajudando. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e até lhe sugerir. Eu estava aqui, enquanto Vossa Excelência falava, procurando saber se tínhamos alguma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos.
Não tem.
Eu acho que era
Mas
algo
é uma sugestão
que a gente poderia tratar para que a gente fizesse um diagnóstico. O senhor traz aqui um relatório de 2009 que considera desumano. Uhum. Eu tenho certeza absoluta, não tenho medo de errar, de afirmar que só fez piorar. Uhum. Então, a minha sugestão a Vossa Excelência, estarei apresentando como um acordo com Vossa Excelência para ver se a gente pode trabalhar para fazer um levantamento e a nação ter o diagnóstico real dessa grave situação que é a carcerária.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, senador Cícero Lucena, porque muita gente está ouvindo nesse momento, pode dar a impressão, e não é essa a nossa posição, não, já estão os senadores lá só preocupados com a situação do preso. Nós estamos preocupados com a situação da violência, principalmente. Que Vossa Excelência for feliz como está o presídio vira uma universidade, uma faculdade do crime. Explode. Não há como no mesmo espaço vocês colocar duas pessoas. Eu estou aqui na tribuna. Tente colocar outro no meu lugar, enquanto eu estiver aqui. Não dá, é lei da física, né? Não é isso? Não dá. Então, num presídio que cabe 100 pessoas, bota um 300, explode, e aí os marginais estarão, na verdade, voltando ao crime. Então, nós temos que ter uma política, como os países mais civilizados têm, para a situação dos presídios. Os dados aqui são alarmantes, eu vou continuando, senhor presidente, agradecendo pela parte. O professor Noemias acrescenta ainda na sua análise a informação a respeito do perfil do preso brasileiro. Segundo ele, a população carcerária brasileira compõe-se, primeiro, 93,4% são homens. 93,4%, quase a totalidade dos bandidos, dos assassinos, são homens. Somente 6,6% são mulheres. Em geral, são jovens de 18 a 29 anos. Outro dado, afrodescendentes com baixa escolaridade, sem profissão definida, baixa renda, muitos filhos e mulheres, principalmente mãe solteira, no caso das mulheres. Em geral, praticam mais crimes contra o patrimônio, 70%. Tráfico de entorpecente, 22%. A média das penas é de 4 anos. É importante também observar que tanto o número de encarcerados quanto a superlotação, que aqui eu destacava, continuam a crescer a cada ano, aumenta o número de pessoas que vivem por metro quadrado dentro dos presídios. E, claro, que saem de lá formados para assaltar, matar, isso tudo que nós queremos evitar. Essas condições, é claro, e aqui diz a fala ainda do meu pronunciamento, não são exclusividade de uma ou duas unidades da federação. As más condições prisionais se repetem em todos os estados e no próprio DF. Segundo o artigo de autoria de Fábio Duarte Fernandes, os dados coletados no DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, demonstram que a população carcerária, em sua grande maioria, é composta de presos pobres, com poucos recursos pessoais, suscetíveis às influências do momento e vulneráveis às ações arbitrárias e à violência, e submetendo até o narcotráfico, infelizmente.